Oi, gente, boa noite, minhas amigas, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira, hoje é dia 17 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Eu hoje aqui acompanhando meu amigo cartunista Renato Aroeira, membro do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje, junto conosco, junto com vocês. Boa noite, Arueira. Como é que você está aí no Rio? Tudo bem?
Tudo bem, você, Aquiles? Boa noite também a todo mundo da comunidade da TV 247 que está aqui com a gente.
Legal. A gente está transmitindo, pessoal, o programa de hoje, vocês sabem, pelo YouTube, mas também pelo Twitter e pelo Facebook. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Dá também, se você já estiver aqui, deixe seu like. Para a gente aumentar o alcance. Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se e nos ajude a chegar à meta de 1 milhão de inscritos nessa comunidade progressista brasileira. Queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, como a Doraci Barbieri, que é membro do canal, está falando lá de Caxias do Sul. Grande abraço para todos os gaúchos e gaúchas. O Guilherminho Mendes está falando de Jundiaí, São Paulo. Boa noite. Boa noite também para o Cleiton Pereira, que está falando lá de Serra Talhada. Está dizendo na luta e na área, na luta pelos profissionais da educação. Boa noite também para o perfil Maniac Death Metal, que está sempre aqui com a gente. A Jane Arenhart também, que está falando de Porto Alegre. Quem mais? Fernando Pimenta, que está falando de Salvador. Um grande abraço para todo o pessoal baiano, meus irmãos conterrâneos, nordestinos. O Tino Gutierrez está falando de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Boa noite também para Sônia Mourão, Natan Azeredo, Maria Célia Silva, Donizete Souza, Marilúcio Rodrigues. Boa noite para Dora Trindade, Lani Silva, Vânia Lira. Boa noite, Danilo Vieira, Marinalva Souza. A Verônica Arruda está falando lá do Recife. E também a Socorro Fernandes. Boa noite também para o Maurício Leles, que está falando de Barreiras, lá na Bahia. Eu estive lá em Barreiras, a caminho de Palmeiras, lá na Chapada Diamantina, inclusive. Um abraço a todo o pessoal ali da Chapada Diamantina, que é um lugar maravilhoso. Arueira, trazer aqui os números da Covid-19 de hoje. O Brasil, apesar de estar demonstrando uma leve tendência de baixa nos números oficiais, ainda registra um número altíssimo de mortes, como esse de hoje, 829 novas mortes pela Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso fez com que o número de casos de vítimas fatais da doença subisse para 134.935 pessoas que já morreram, vítimas da pandemia, uma grande maioria vítimas do descaso do governo no combate ao coronavírus. E, além disso, o país também registrou 36.303 novos casos confirmados da doença. Isso fez com que o Brasil subisse para 4.455.386 notificações, casos confirmados da doença aqui no Brasil, desde março desse ano, quando começou a ser registrado esses casos. Uma tragédia que a gente ainda não vê um sinal de arrefecimento, apesar desse número ter reduzido de 1.000 para 800, mas ainda é um número altíssimo, né?
Olha, eu penso que vai aumentar, Kis. Vai voltar a subir um pouco, porque tivemos um abandono geral das precauções nesses últimos tempos. Você vê a própria posse do Fux, é um desastre anunciado, com todo mundo ficando doente na posse.
Meu Deus, a gente
Então,
vai.
a tendência é isso voltar atrás, e de novo ficar esses soluços indo e vindo no comportamento humano.
Isso,
Não é
e
lá.
esse lobby que está se crescendo aí para a volta às aulas presencialmente, né? Vamos falar
Isso é
sobre
um
isso.
desastre. Vamos
O
falar sobre
Bolsonaro
isso, claro.
voltou a defender a volta às aulas hoje, inclusive agredindo os professores, atacando, fazendo um ataque baixo, contra os profissionais da educação. Mas antes de falar do Bolsonaro e dessa situação do coronavírus, eu queria trazer aqui uma situação do Rio de Janeiro. Hoje, na verdade, foi um dia de impeachment no Brasil, galera, porque a Assembleia Legislativa aí do Rio de Janeiro, onde você está, aprovou o parecer, a comissão na verdade, especial do impeachment, aprovou por unanimidade um parecer que dá prosseguimento ao afastamento definitivo do governador Wilson Witzel. Agora, a Juliana está me dizendo aqui que o banner está com a data errada. Desculpa, gente, vou pedir para o Felipe, editor, aqui consertar assim que a gente terminar o programa. Obrigado pela dica. Então, teve essa decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, o plenário da Alerj vai se manifestar, né, sobre o impeachment, e aí sim haverá uma comissão julgadora que vai julgar o afastamento definitivo do governador, que já está afastado, Wilson Witzel, né? Além dele, teve também o caso em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o prosseguimento do processo de impeachment, desta vez contra o governador Moisés Mendes e também contra a governadora.
Desculpa, a vice-governadora.
A Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Né?
Ele é PSL, não é ele?
Os dois do PSL, os dois entraram nessa onda bolsonarista, tanto no Rio de Janeiro, Santa Catarina, e agora está se esfarelando, ambos por situações, vamos dizer assim, particulares, né? O Witzel por irregularidades em contratos da saúde, lá o Carlos Moisés e também a vice-governadora por irregularidades em aumento de salários para procuradores, ou seja, crime de responsabilidade, enfim, estamos nessa daí, os legislativos estaduais ganhando força cada vez mais perante o executivo.
Bom, eu vejo também uma outra questão, você vê que o Crivella resistiu a mais uma tentativa aí, de 6 a 20 e tal. Crivella não é um amador na política, é um profissional com longa experiência. O que a gente viu na esteira do bolsonarismo nas eleições presidenciais foi esse arraste, que na verdade levou um montão de gente que não é do ramo para dentro das estruturas do poder. E lá eles conseguiram o que todo político consegue, muitos inimigos, mas não conseguiram os muitos amigos que os políticos conseguem fazer também. Então, na verdade, assim, esse tipo de derrota que o Witzel está sofrendo é como se fosse um exemplo de como funciona esse abandono da política. Não confundir com o Bolsonaro, que diz que é uma novidade na política, não. Isso é um macaco velho do centrão, daquele caldo, sem muita ideologia definida, mas disposto a faturar em cima de qualquer oportunidade. Bolsonaro também é experiente politicamente. E o governador de Santa Catarina é o mesmo caso do Witzel, talvez um pouco menos desastroso, mas também vai passar um perrengue, porque esse pessoal não é do ramo, eles não conhecem política. E é gente muito ruim de governo, muito incompetente, que sequer sabe administrar a máquina pública. Isso ajuda também a construir mais inimigos dentro da máquina, né?
Essa coisa da nova política, né, Aruera? Essa coisa da demonização, eu não sou político, eu sou gestor. Né? Você lembra disso? Esse mote
do lembro, novo. Nossa. Sempre, eventualmente, isso acontece. Assim, a cada um período específico de anos, aí aparece alguém que diz: chega de política, eu não sou político, eu sou gestor. E, na verdade, é um larápio incompetente, que, além de roubar mal, não sabe apagar as próprias pistas e assim por diante. É terrível.
E essa coisa de criminalizar, de demonizar a atividade política é uma questão até de hipocrisia, porque você manipula os mecanismos da política contra a própria política, né? O Witzel fez política por muito tempo. Esse governador bolsonarista, o Carlos Moisés, também fez.
Sim. Esse, né? É mais esperto, viu?
Também
ele
acho.
Ele é mais esperto.
E Santa Catarina, Noeira, tem ali um núcleo de direita, né? Apesar de ter promovido, né, grandes líderes, vamos dizer assim, da esquerda, pessoas de renome e tal, mas tem um aspecto de direita ali. E agora eu quero ver se os catarinenses, qual é a avaliação deles, né? Que elegeram esse governador. Estão pensando, se fizeram com voto, assim como o carioca também.
Eu temo muito por isso como ferramenta, o impeachment como uma ferramenta habitual. Sem uma democracia mais direta, vira uma coisa muito manipulável. Numa democracia mais direta, com representação descendo realmente por toda a sociedade, de forma capilar, feito. Cuba, por exemplo, que o pessoal diz que não tem democracia, tem muito mais do que aqui no Brasil mesmo. Qualquer tipo de estrutura mais capilar, eu até entendo, você pode retirar o governante que simplesmente não está cumprindo com a sua função, mas da maneira como o Brasil é, isso aí até agora só conseguiu mesmo, nesse caso nosso, destroçar o país. Retiramos a Dilma com um impeachment que não tinha sentido, nem razão, nem motivo, e o país se esfacelou. O tecido social está um desastre. Você que é do ramo, cientista social, olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? O que houve com o pacto?
Exatamente.
Destruiu-se as estruturas, as instituições, estão tudo entregues assim.
O arranjo político já não era dos melhores, sabe?
Verdade.
O arranjo político que permite alguém governar o Brasil, permite o Brasil ser governado, ele não é dos melhores. Pode, tem vários cientistas políticos que defendem, como Fernando Limonge, Argelino Figueiredo, que dizem que o Brasil é governável, mas...
Só se você for um gênio, feito Lula.
É isso. Exatamente. Ou você conseguir ter um ambiente favorável, como teve o Fernando Henrique Cardoso. Porque, eu vou dizer para você, Arueira, na redemocratização só teve dois governos que funcionaram, foi o do Fernando Henrique e o do Lula.
É, exato, verdade.
A Dilma foi boicotada, ela governou um mandato, até 2013.
Quase um mandato. Quase o final do mandato já estava um desastre. Velho.
Exatamente, porque em 2013, quando houve as jornadas de junho de 2013, né, ali já houve, foi o início da desestabilização política.
É verdade.
Do governo Dilma. Além disso, a própria presidente, ela teve uma dificuldade muito maior de conseguir uma coalizão que garantisse maioria no Congresso para que ela governasse.
Nossa, então, ela foi impedida de governar, né?
Não, e outra, custou a Dilma...
E não só o Congresso e o Judiciário impediram a Dilma de governar, né?
Exatamente. É triste, assim, mas se você for ver historicamente, longitudinalmente, o número de partidos políticos necessários para conseguir a maioria das cadeiras no Congresso e, com isso, ter alguma governabilidade, só foi aumentando. E a Dilma pegou esse ápice, ao ponto de ter que ter mais de quase 20 partidos para você poder ter a maioria no Congresso.
E então, sendo que a maior parte deles não tinha nenhuma organicidade, né?
Nenhum compromisso. Então, isso tem um custo político altíssimo para você aprovar qualquer tipo de matéria. E a presidente Dilma, no meu entendimento, ela tinha, vamos dizer assim, um compromisso maior em fazer mudanças, reformas, até mesmo do que o Lula, visto os investimentos
na educação. E ela jogou essa ideia, que foi recusada, a sociedade não quis nem saber. Sociedade. Exato. Essa sociedade não quis nem saber. Resultado está aí, né, Aquiles? Ele está vendo o que eles construíram, né?
Exatamente. Bom, trazer aqui um outro tema para a gente conversar. A Lila, Grupo Teatral Muniz, está dizendo aqui: adoro essa mineirice do Arueira. Viva Minas!
Viva Minas!
Olha aí. Bom, a Giovana Rodrigues está dizendo você muito bem, as pessoas estão discutindo aqui. Os óbitos vão subir, está dizendo a Zenaide Moreira, em relação à pandemia. O Oséias Laurentino Ferreira está dizendo Aparecido de Goiânia, a direita não elege por propostas, sempre por mentiras e enganação. Agora é fake news. Né? E está tendo uma discussão aqui em relação a comunismo e se Cuba tem democracia ou não.
Sim.
Eu acho que tem também.
Também é, assim, eu acho que é importante trazer essas coisas para discussão, para as pessoas, então vamos entender direito o sistema, vamos ver como é que funciona lá. Porque acham que aqui é uma democracia. Olha a cara do Congresso e vê se parece com o povo brasileiro. Não representa o povo brasileiro.
Exatamente. Bom, a Terezinha está dizendo aqui que o impeachment virou moda, e André Guimarães está dizendo aqui que pingado na live. E o Marcelo Curemoço está dizendo que recall é melhor que impeachment. Depois a gente pode fazer um programa especial só sobre isso. Eu tenho várias ideias e também um pouco do que a literatura na área da ciência política fala sobre essa questão do impeachment em si, né, do recall. Eu só queria antecipar, tem um livro muito
interessante,
de um cientista político chamado Aníbal Pérez Lignan, que ele fala sobre impeachment e a nova política na América Latina, e que ele faz esse retrato de como banalizaram o instituto do impeachment para promover desestabilizações ao bel prazer de outros interesses que não o dos próprios eleitores, da própria população do país. O Brasil é um caso deles, o Paraguai foi outro caso, né? Teve lá no impeachment do Fernando Lugo, a Colômbia também teve isso. Enfim, é uma situação recorrente aqui na América Latina.
O do Paraguai foi interessantíssimo. Eu lembro quando aconteceu que muitos de nós conversávamos sobre isso. Olha, isso é um teste, isso é um ensaio de um método, e que acabou sendo utilizado mesmo, um ensaio
de
um método.
Exatamente. Com duas
o judiciário entrando juntos, aquela pinça se fechando, ensaio de método.
Isso. Hoje, queria trazer também uma outra informação que foi muito importante politicamente para o Bolsonaro, e foi essa canetada do ministro Marco Aurélio Mello, que suspendeu a tramitação daquele inquérito que investiga o Bolsonaro pelas supostas interferências na Polícia Federal, atendeu a um pedido da AGU para que o Bolsonaro prestasse depoimento por escrito, né? Prestasse depoimento por escrito. E aí o ministro Marco Aurélio Mello concedeu essa, aliás, suspendeu o trâmite e enviou para o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e para que ele decida, para que ele paute no plenário do STF se o Bolsonaro tem direito a prestar esse depoimento por escrito. Até lá, até que o ministro paute essa questão, até que o plenário se manifeste sobre esse assunto, toda a tramitação desse inquérito fica, então, suspensa. Na prática, ele passou a bola para o Fux, Arueira, e como o Fux we trust...
mas quem confiava no Fux era o Moro. O Bolsonaro não confia.
Mas o fato é o seguinte, que como ele domina a pauta, ele simplesmente pode demorar 2 anos, o tempo que ele quiser, para colocar esse assunto em questão.
Você viu o Toffoli. O Toffoli, na verdade, foi um bichinho bem domesticado durante o período da presidência dele. Inclusive com o general tratador cuidando dele ali, que era um assessor importante. Então, assim, de certa maneira, não vai piorar muito. Até pelo contrário, o Fux tem algumas questões. Ele, por exemplo, parece o pessoal da Rede Globo. Ele não gosta do Bolsonaro, ele gosta do Guedes, entendendo? Ele tem esse problema também. E vai, essa mesma esquizofrenia vai, talvez, complicá-lo como presidente. Como complica a Globo hoje em dia, ou uma parte da mídia, como a Folha também. Eles querem bater no Bolsonaro, mas eles querem o Guedes. Esse tipo de coisa o Fux vai passar, porque eu sei que ele não é realmente um dos homens do Bolsonaro. Era um homem da Lava Jato, do Moro, da estrutura da República do Paraná. E provavelmente muito conectado ao Bretas, eu imagino, que é representante da Lava Jato no Rio de Janeiro. Né?
O Bretas, inclusive, que foi...
Punido, né?
Foi punido hoje, uma punição, a segunda punição mais leve, a escala de chineladas, que eu imagino que pode receber.
Né? Gostei das chineladas.
É aquela chinelada com sandália de...
Aqueles mocassins de pano, né? Pantufinha. Ficou pior aqui. Alô?
Você... Opa, parece que travou aqui.
Travamos e voltamos?
Vamos ver aqui se a gente voltou. Eu voltei?
Voltou.
A decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, puniu com a pena de censura o juiz Marcelo Bretas por ele ter participado de atos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro e ter divulgado isso em suas redes sociais, ter feito uma autopromoção. Por 12 votos a 1, os desembargadores do TRF2 disseram que o Bretas comprometeu a sua imparcialidade ao participar, né, desses atos, né, ao lado do Bolsonaro e fazer toda essa propaganda por isso. A pena de censura, na prática, vai impedir que ele seja promovido pelo período de um ano e só.
Só. Mas, na verdade, não é uma grande pena. A gente sabe que nessa escala de chineladas, a chinelada mais grave é a perda do carro com salário integral mantido.
Pois então, é.
Poxa vida, não há muito o que dizer sobre punição ali. Mas, assim, eu achei interessante o placar, 12-1. É, essa coisa de talvez o que o judiciário queira no momento seja mais discrição. Apenas isso. Pessoal, vamos parar de dar bandeira. Vamos parar de dar bandeira. Dar pena forte é para evitar as bandeiras. Mas, basicamente, falar de imparcialidade e Bretas na mesma frase, eu não consigo conter um sorriso ou dois.
É isso aí. É isso aí, Aurélio. Porque quem não se lembra da atuação do juiz Bretas lá no Twitter, por exemplo, né? Antes da pandemia, no ano passado, era arroz de festa, quando o arroz ainda era barato. Sim.
É, quando o arroz era barato.
Era arroz de festa. Quando ele se manifestava, e não vou nem entrar no mérito do seu exibicionismo fisicultural, daquela coisa de sou fortão, sou machão, olha como eu sou bombado. Não estou nem entrando nesse mérito. É em relação a... Virou um comentarista político mesmo. Né? E foi bom você ter falado isso, sobre essa questão da descrição, Maria, porque eu acho que o judiciário, ele fica incomodado quando os seus privilégios são colocados à prova, sabe? Muito mais do que a sua atuação política. Porque eu acho
claro.
Que o judiciário, ele gosta mesmo é de uma mamata, assim, nesse sentido de os meus privilégios, as minhas férias de 60 dias, os meus penduricários, o meu auxílio moradia, tendo uma moradia, como é o caso do Bretas, inclusive ele... Uh-huh.
Né? Cada um tem um auxílio, né?
Tinha, né? Foram a justiça, né? Para manter esse auxílio. Que era...
Pois é, o mais interessante é perceber que, assim, não só eles tinham o auxílio, como achavam que era justo ter o auxílio. Então, na verdade, essa ideia. Então, por isso que eu defendo a ideia de que é só a descrição que eles querem. Isso atrai atenção. Eles preferem manter um perfil baixo, aquela ideia do juiz meio escondido, que só fala pela sentença, porque aí ninguém nota o tamanho do salário, o penduricalho, a aposentadoria monumental, aquela quantidade de... essa gigantesca farra com o erário público. Isso é uma das coisas que acontece. Então, é provável que haja uma tendência do judiciário, hoje em dia, agora, daqui para frente, de baixar um pouco a bola do exibicionista dentro do judiciário.
Também acho.
Feito o Moro, por exemplo, exibicionista, feito o Bretas, um exibicionista, o Dallagnol. Isso é gente muito exposta. Né? O Moro agora é um advogado, né? Doutor advogado, agora. Ele fez prova? Ele, não sei, você chegou a fazer a prova da ordem?
Ou só ganhou de presente? A OAB lá do Paraná concedeu a ele a carteirinha, né? Agora sim.
Carteirinha honoris causa, né?
Não, advogado de fato e de direito, porque de fato ele já era, quando ele estava do outro lado do balcão, advogando para...
Exatamente.
Advogando contra a democracia brasileira. Advogando em causa própria, ao vislumbrar uma vaga de ministro quando levantou o sigilo da delação fajuta do ex-ministro Antônio Palocci, 6 dias antes das eleições presidenciais de 2018. Então, agora, o Moro está, vamos dizer assim, sendo empossado na função que ele já estava atuando há muito tempo na Lava Jato, né?
Dele é advogado de porta de cadeia. No caso dele, para fechar a tranca. Mas basicamente, isso, advogado de porta de cadeia.
É isso aí. O Aroeira, você tem professores na sua família?
Minha família é toda de professores. Eu sou filho de uma pedagoga, de um professor e jornalista, professor de desenho, de geometria.
Legal.
Minha família é cheia de professores, minhas tias, todas professoras.
Eu sou filho
Fomos todos ofendidos.
Exatamente. Eu também sou filho de professores. Fui professor.
Minha mulher é professora também de violino.
Então. Minha, Ex-mulher professora, minha professora, minha irmã foi professora, todo mundo ao meu redor é professor ou professora. E hoje, todas essas pessoas, todos esses profissionais da educação foram agredidos, foram atacados, foram vilipendiados pelo presidente da República, na sua transmissão semanal pelas redes sociais, que criticou, ao defender a volta às aulas em plena pandemia, disse que os professores não querem trabalhar, né? Eu vou compartilhar aqui a matéria que a gente deu sobre esse caso, porque realmente é uma questão... O Bolsonaro sabe como causar indignação, sabe? Então, ele usa os métodos mais baixos para isso. Para eles, está bom ficar em casa, se Bolsonaro... na sua live semanal.
Ah, meu Deus, eu já não sei mais o que dizer. Na sua infinita estupidez, Bolsonaro disse na sua live semanal: os professores querem ficar sem trabalhar.
Não fala porque... Eu... pode bloquear a nossa monetização, mas a gente entendeu o que você quer dizer. Eu também quis muito falar isso, porque, olha, eu tô vendo meu filho assistir aula, cara, todos os dias, com professores que estão dando aula para 20, 30 alunos que falam ao mesmo tempo, que recebem tarefas fotografadas com celular de qualquer maneira, que não tem uma infraestrutura para dar aula, que às vezes, sabe, de todas
as
condições desumanas de trabalho para ter que ouvir. Presidente da República, vi falar isso dos professores, que eles estão...
Você sabe que uma aula digital dá o triplo de trabalho do que a aula presencial, de muitas maneiras diferentes para o professor. A preparação dessa aula, para quem não é do ramo, para quem tem que aprender a manipular um pequeno celular e, ao mesmo tempo, conseguir observar... Gente, no inferno, eu tenho parentes meus fazendo isso. E tudo trabalhando o dobro e o triplo do que trabalhava antes, Aquiles. É um desrespeito, mas mostra também o seguinte: eu não faço ideia de quem são vocês. Isso é que o Bolsonaro está nos dizendo. Não sei quem são vocês, não sei qual é a realidade de vocês, e não estou ligando para isso. Nem quero saber. É isso que ele conta todos os dias nessas lives da estupidez que ele faz. Ah, como é que eu chamei outro dia? As dead lives dele.
Tem muita gente aqui dizendo também que é filha de professores ou professoras e professores, né? A Ivana Marta está dizendo aqui que é filha de professora de um torneiro mecânico. A Francisca Isabel está dizendo: sou professora, ministro aulas práticas de odontologia, atendimento clínico, sem condições de trabalho no momento. A Ana Kim está dizendo: sou filha de professores e trabalho na área administrativa da educação. Realmente tem muita gente aqui. A Vera Nilson está dizendo: fui professora na ditadura e ficava às vezes 6 meses sem receber, veja só. E a Maria José Mendes está dizendo aqui: sou professora, meu marido também, Bolsonaro é uma ofensa à humanidade. Gilmar está dizendo aqui que é professor. Tem muita gente aqui que está escrevendo o que você quis falar, Arueira. Então, você está... está contemplado
aqui, que delícia.
Lili Sanz, acho que é isso, está dizendo que é professora aqui também. Tem muitas pessoas que estão se sentindo atacadas, né? Então, essa declaração realmente é um escárnio contra a profissão dos professores, que não é de agora e vem sendo atacada pelo Bolsonaro, né? Bolsonaro é inimigo da educação.
Vamos fazer a pergunta raiz aqui. Por que essa preocupação com a volta às aulas? Evidente que isso é atendendo à demanda das escolas particulares que querem voltar a faturar e muito, transformar a educação na mercadoria de produção fordista, aquela de linha de montagem. É o que os caras querem fazer, querem voltar isso logo. E logo essas escolas, as que têm condição de fazer aula digital, poderiam fazer uma estrutura muito eficiente de aula digital. Mas aí teriam que gastar o dinheiro que elas arrancam da classe média brasileira, né? Que depois ainda vota contra si mesmo, achando que está fazendo bom negócio, em quem quer privatizar mais o ensino. Então, tá. Uma bobagem, né?
Triste, muito triste. A Patrícia Rocha está dizendo aqui: sou professora da rede estadual e municipal. E a Bárbara Osório está dizendo, eu sou professora da prática, sou preceptora de estágio e residência em hospital universitário.
Meu filho está terminando. Está no hospital universitário.
Aí, tá vendo?
Ela deve dar aula para o meu filho. É o tipo da pessoa que dá aula para o meu filho, exatamente, nesse bacana. Momento.
Olá, Verônica Vidal. Estou preparando atividades para 14 turmas, há uma semana direto, sem parar, para ser entregues com cadernos pedagógicos para os alunos. É triste, é complicado, as pessoas estão...
É um desrespeito.
É um desrespeito. As pessoas estão dando aula. Eu vi outro dia no Twitter uma professora dando aula de matemática no azulejo da cozinha. Sabe, isso não é legal, isso não tem romantismo nenhum. Isso aqui não. É uma realização desumana da capacidade intelectual do professor, da sua condição física de ensino, dos próprios alunos também. Sabe, é complicado, é muito complicado você ficar nessa infraestrutura achando que vai ter um aproveitamento da educação porque você tem que cumprir horas. Isso é uma bobagem. Cancela o ano letivo. Cancela o ano letivo. Está cancelado. A gente vai voltar em fevereiro, se as condições sanitárias permitirem, e até lá o governo vai editar uma lei que vai cancelar tudo isso e acabou. Não tem LDB, não tem
previsão. Hoje, numa conversa com o Silvio Tender, ele falou isso assim: que adianta trazer as crianças para a escola agora em setembro? Isso não vai salvar o ano letivo. De forma nenhuma, porque tem agora o final de ano, tem Natal, tem as festas, não dá para salvar o ano letivo, não dá para jogar as crianças e atravessar o ano com elas em escola, vai parar de novo daqui a um mês ou dois, não se salva o ano letivo voltando para a escola em setembro. Era preferível recuar com isso e organizar uma estrutura mais poderosa de ensino à distância com o mínimo de aula presencial que fosse necessário, mínimo. Alguma coisa de laboratório, com muito cuidado, retorno. Sabe o que falta, Aquiles? Liderança e governo. Coisa que nós já chegamos a ter no Brasil, as duas coisas no mesmo governo, liderança e governo, que é governo que toma atitudes, e não temos nada agora, nada. O governo não toma uma atitude que seja qualquer, nenhuma delas.
Exatamente, a atitude que tem é essa, né?
Bom, vocês estão entregues a vocês mesmos, né, aquele negócio, se virem. Essa é a ideia desse governo meritocrata, né? Se virem.
Exatamente. Agora, aprendam também, né, que essa coisa outsider, soluções simples para problemas complexos, não resolve os problemas complexos e tornam ainda mais graves os problemas que já existem. Então, se tem alguma coisa que nós devemos aprender com essa tragédia toda, é que esses salvadores da pátria que caem do céu não vão resolver os problemas do Brasil, né?
E eles falam tanto em gestão, né, Aquiles? Eles gostam de se chamar de gestores, né? São incapazes de gerenciar um almoxarifado de linha e alfinete e agulha. Não conseguem. Tropeçam, vão espetar os dedos. Não conseguem. Gestores de nada.
Gente, estamos chegando ao final do programa aqui. Queria agradecer a todos vocês que se manifestaram no chat, a todos vocês também que estão nos acompanhando. Estamos com quase 1.600 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Agradecer aqui a Regina Alíssima, que mandou um superchat para dizer: durante a pandemia, muitos mestres, com maiores esforços profissionais, além do material, e o fizeram o respeito às vidas. Exatamente, tem muita gente que está trabalhando aqui, apesar de tudo. Um abraço aqui para o meu amigo Rogério Anitabriano, que está acompanhando a gente aqui também pelo chat.
Grande Rogério, abraço.
O Anitta aqui está fazendo um trabalho muito bacana também no canal. E pedir para que vocês se inscrevam no canal da TV dos 47, né, acompanhem as nossas transmissões, deixem seu like aqui para a gente aumentar o alcance. A gente está com 942 curtidas e 1.500 pessoas ao vivo aqui nesse momento só no YouTube. Então, deixe seu joinha aqui para a gente aumentar o alcance. Você gosta do trabalho do Aroeira? Vi muita gente aqui elogiando o Aroeira. Você curte o nosso amigo Renato Aroeira? Entra lá em brasil247.com/democracia e assine a campanha do Catarse para apoiar não apenas o Aroeira, mas o Miguel Paiva, o Nando Mota, a Helena Chagas, o Alex Solnit, o Paulo Moreira Leite, enfim, o Moisés Mendes. Tem
alguns dos melhores textos da imprensa brasileira.
Exatamente, é isso aí. A Denise é gente boa que está lá, Jornalistas pela Democracia. Então, com isso a gente se despede e deixa aqui para você dar as suas considerações finais, Arueira, sempre agradecendo a sua participação aqui no programa.
Bom, eu realmente também gosto muito dessa participação. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de conversar com todo mundo e esse público fantástico que nós temos. Um público muito lúcido e inteligente, né? Que geralmente participa bem das pautas. Meu ponto aqui hoje é o seguinte. É um dia em que uma categoria, a mais fundamental de todas, junto com os profissionais de saúde, que é de professores, da qual minha família toda é de professores, foi ofendida hoje, mas é ofendida de muitas maneiras diferentes. Ofendida também nessa estupidez e ignorância sobre o que é o trabalho do professor, que é um trabalho que é uma mistura de trabalho profissional, de ganha-pão, mas também é vocação. Esse pessoal, a gente sabe disso, quem tem professor na família sabe que a maior parte do trabalho é feita porque eles amam o que fazem e amam ensinar para os seus alunos. A gente desrespeita esse pessoal com uma facilidade. Costuma ser assim, se os lixeiros entrarem em greve, uma cidade resolve o problema em 2-3 dias, porque a cidade vai começar a feder em 2-3 dias. Mas a educação, o pessoal não sabe que fede 15 anos depois. Você não faz nada pela educação, em 15 anos você vai colher o desastre que você plantou. Como está acontecendo, a gente está colhendo alguns desastres que muito do capitalismo colocou, e os caras estão plantando o maior de todos os desastres. Praticamente estão tentando implantar o fim do ensino público e o começo do ensino militarizado. Hoje mesmo eu recebi um spam perguntando se eu queria um trabalho no grupo de pessoas que está organizando escolas pré-militares em Niterói, no estado do Rio, em vários lugares.
Meu Deus.
É para esse lugar que eles estão levando a educação. Então, vamos ficar espertos com isso. vamos lembrar para que serve educar. Educar serve para você adquirir, não é saber cru, é o saber e a consciência crítica. E é isso que eles não querem que aconteça. Mas a gente vai implementar isso, sim.
Vamos conseguir. Isso, claro. Exatamente, porque essa reação, inclusive, acontece depois de avanços que aconteceram na educação brasileira nos últimos governos do PT. O número
exatamente.
De foram criadas 18 universidades públicas, federais, centenas de centros de institutos federais de educação.
A visão inclusiva da educação, inclusiva.
Exato, e muitos deles incrustados, Arueiras, nos rincões do país, sabe, no interior do Maranhão, no interior do Pará, em cidades em que normalmente não tem, no interior do Tocantins, cidades em que normalmente não tinha acesso à educação. Então, é também uma reação a isso, o bolsonarismo, né? Uma reação a isso. Uhum. Agradecer aqui a América dos Anjos, que se tornou membro do canal. Obrigado, bem-vindo, América, graças a você.
Obrigado, conhecer.
E a gente sobrevive aqui. Com isso, eu me despeço, deixo aqui para vocês a Hora do Conde, daqui a pouquinho vai começar com o nosso querido amigo Gustavo Conde. Permaneçam ligados na TV 247. Valeu, Arueira.
Obrigado. Aí, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, tchau, Kids.
Tchau, gente.